Você ouve Kiss FM, CYM 946 em 92,5. Ouça também na internet kissfm.com.br, pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
A partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame.
No ar, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21h04, trazendo para você o que mais legal acontece no mundo da criatividade, comunicação, marketing, propaganda, com muito bom humor e com informação que você entende. Eu sou Caran Novas, te acompanho até as 10h30 por aqui, junto com meus queridos pares da bancada, além de dois convidados especialíssimos, hoje pra gente falar sobre humor, pra gente falar sobre características bem brasileiras, né? Vamos falar até de açaí hoje. Vai ter coisa boa hoje. Estamos desfalcados, aliás, né? Estamos sem Natália Rodrigues, que está por Madrid. Ela você sabe que ela foi para Madrid, eu estava em Madrid, na final da Champions League, quem diria eu, por lá, e ela fez questão de me evitar, então vou esquecer a coluna dela de novo a próxima vez quando ela voltar.
Natural, aqui. Eu faço isso aqui 5 dias por semana.
Né? Lembrando que você pode participar com a gente, se vocês não estiverem dirigindo, conecta lá no facebook.com/programa reclame, também no Facebook da Kiss, na medida do possível a gente responde suas perguntas, por lá a gente faz transmissão em áudio e vídeo, dá pra ver nossos convidados, dá pra ver como tá o bigode do Edu Pares, muita coisa por lá. É ou não é? Emerson Souza, muito boa noite.
É isso aí, o programa vai ser especial, vai ter bastante humor hoje. Hoje é um humor com uma qualidade muito melhor que a
muito
nossa.
Muito melhor, graças a Deus, com alguém certeza, que sabe fazer humor tá aqui.
Com certeza, alguém que já nasceu fazendo isso. Vai falar bastante de açaí, de produtos tipicamente brasileiros. Vamos falar de marketing, de comunicação. Vamos falar também de mais um episódio do nosso personagem em Brasil, Neymar.
Pois é,
mais
cara.
Mais uma história,
cada
como é que se mexe com as
cada
marcas.
Bola fora que ele tá dando, bicho.
Vamos falar também de uma pesquisa que traz as marcas mais valiosas do Brasil.
Verdade.
E aí, algumas são barbadas, mas daqui a pouco a gente fala. Vamos falar de Cannes Lions 2019, já tem shortlist brasileiro. Já tem
peça finalista, meu.
Finalista, e movimentações do mercado, né? O Walmart com Casa Nova.
Pois é.
Vai ser engraçado.
Vai ser bom. Ai.
Não vai ter a risadinha
não
da
vai
Nath.
E ela já tá aqui no facebook.com/programa reclame. Ela mandou,
falta.
Cheguei diretamente de Paris.
É isso, ela vai fazer falta. Tá vendo? Tá em Paris ou tá em Madrid?
Ela falou que ela deve ter ido pra Paris de novo. Meu, essa menina só viaja, tá louca. Ou ela errou também. 3h da manhã lá, ela deve estar muito louca. Edu Pares, muito boa noite.
Boa noite pra Natália que tá nos assistindo, nos vendo, seja onde você estiver, não sei qual é a minha câmera, mas um beijo pra você, um grande beijo, saudade de você, você me faz ficar aqui com
chega.
Souza,
chega.
Não dá, volta logo, e você tá meio rouco, cara, senti você meio rouco, cara, eu fico me perguntando, o que será que você fez, por onde você andou essa semana, esse final de semana, que você está rouco assim, cara?
Que bom que você perguntou, Edu Pares, muito interessante, eu estava em Madrid sábado, pra final da Champions League.
Uau.
Tava na moca sem fazer nada, falei, putz, acho que vai ter Champions, eu vou até Madrid rapidinho assistir.
Se vocês não reconheceram, teve um momento que o caramba passou pelado correndo no campo, não deram muito ibope,
depois passou uma menina muito mais interessante que eu, o pessoal correu atrás. Fui lá, convite da Leis, aliás, um abraço pra todo mundo da PepsiCo, da Leis, a Dani Cachiche, João Vitor, a Ana Carol, a galera que acompanhou essa viagem. Coloquei tudo como você adora lá no Instagram, no @carannovas, então tem lá nos stories toda a indicação do percurso, do clima da cidade, dá pra acompanhar por lá, quem ainda não me segue, vai lá, @carannovas, Caran com K. E, meu, que jogão, assim, podia ser, o jogo em si podia ser um pouquinho melhor, o pênalti no começo deu uma atrapalhada na vida, mas a experiência de estar numa Champions League é um negócio incrível, era um sonho de criança que realizei. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou isso, especialmente o programa Reclame, que foi super parceiro lá no Instagram, replicando as aventuras de Caran Novas em Madrid, e a galera da Lazy, da PepsiCo, que resolveu fazer essa loucura de me levar. Edu Pares, vamos começar então o programa? A gente sempre começa com rock and roll, sempre com piadas infames ou trocadilhos sem sentido com os nossos convidados, com alguma coisa ligada a esse assunto. Já que a gente vai falar de humor, a gente abriu com Sweet, Funny. Hoje esse assunto vai ser um tema recorrente no nosso programa. E se a gente vai falar de açaí, você gosta de açaí, Edu Pares?
Olha, eu estaria comendo um agora, Por coincidência, né?
Por coincidência, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que não, não faltará.
Rapidão, meu.
Esse programa vai virar tipo.
Não é, Pidão, você está fazendo merchan aqui ao vivo pelas nossas câmeras, para todo o Brasil, para essa audiência refinada que nos assiste aqui, como fizemos com o quê? Com o Nissin Lame. Fizemos como o Ruffles Todd, cara. Olha só.
Até hoje não me recuperei.
Ele comeu muito Ruffles. Ele acabou com o pacote. Eu precisava tirar foto da Ruffles Todd depois, ele acabou com o pacote antes de começar.
Perdi 3
quilos. Muito bem.
Rock Reclame. Kiss.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas, 12 minutos. Hoje com um programa especialíssimo, Made in Brasil, mais do que nunca. Então vamos apresentar nossos queridos convidados. Edu Pares, o primeiro deles, por favor.
Vamos lá, vamos lá. Eu gosto muito dele. É muito inteligente. Ele é muito, rapaz, é muito inteligente.
Se eu tivesse filho desse.
Se eu tivesse filho desse, ah, meu Deus do céu. Mas ele é ator, ele é humorista. Ele é um dos grandes dubladores, isso é bem verdade. Sim. Você já ouviu a voz dele sem saber que era ele, achando que era ele, tinha certeza que era ele.
Eu ouvi a voz dele, eu falei, não é ele.
Não é ele.
Eu conheço essa voz, não é dele.
Não é dele. E no final, quem era?
É ele mesmo.
Era ele. Muito bem. Ilusionista, redator, radialista, como eu. Não sei vocês, mas
eu não sou não. Só você.
Escritor, produtor de arte, vocês falaram bailarino também?
Bailarino.
Além de ser um dos célebres filhos artistas do ícone Chico Anísio, Niso Neto.
Niso Neto, muito senhoras bem. E senhores.
Oi, gente, boa noite.
Quem diria?
Prazer enorme estar aqui com vocês.
A gente acerta nos convidados, viu, cara? Vou te falar.
Prazer da gente ter você aqui, viu?
Sensacional, o papo vai ser muito bom. Ao lado de Niso Neto, por favor, Emerson, quem participa desse papo com a gente?
Ela é bailarina, cantora, marceneira. Mas ela atua mais de 10 anos com bens de consumo e alimentos, sendo atualmente gerente de marketing e inovação da Fruit.
Quem?
Que é líder mundial em açaí.
Pois é. Quem diria?
Esse mito.
Quem? Quem?
É
quem?
Bárbara Bruna.
Bárbara Bruna, senhoras e senhores.
Bárbara Bruna.
Obrigada. Vai explicar pra gente o processo todo dessa história do açaí, como é que você foi para lá, como é que você saiu do Panamá, como é que você foi pra lá.
Tudo, tá
sabendo,
né? Legal, hein?
Ô, louco,
meu amigo aí.
É, os caras têm as coisas aí. Os caras têm cada fonte. Muito bem, muito bem.
Exatamente. Tem história aí.
Niso Neto, hoje Bárbara Bruno aqui com a gente. Niso.
Fala.
Cara, seu pai é um cara que sabia fazer filho, né?
Mas já fica difícil eu falar, né?
Ele fez bastante filho.
Aí eu sou suspeito, né?
Quase metade dos filhos dele viraram artistas, né? E assim, metade dos filhos falando do seu pai é gente pra cacete.
É, dos que a gente sabe, né? Dos que a gente...
Quantos irmãos arrisca... são?
Cara, eu tô sem minha agenda aqui, né?
Mas de cabeça, assim.
São 9?
São 7.
Sete é pouco, pô.
Há pouco? Fala sério, pô.
Eu pensei que era mais.
Ah, tá bom,
sete,
né?
Sete tá bom. Sete é um número.
Ixi,
bom.
Imagina essa herança aí, bicho.
Número cabalístico,
vai,
né?
Vai derrubando o negócio. Muito bem, muito bem. Rolou alguma pressão pra virar artista, pra virar ator, pra virar comediante? Tem o Bruno Mazzeo, tem o Lug.
Cara, eu comecei muito cedo, né? Então, assim, é só uma coisa que eu não sei como é.
Não ser.
Não sei, exatamente. Mas rola, né? Isso aí, sabe como é? As pessoas comparam. E as pessoas têm essa coisa de comparar mesmo, de achar que eu tenho que né? E é uma grande sacanagem ser comparado com o Chico Anísio.
Exatamente.
Né? É um grande mito, covardia, né? Mas, pô, juntando tudo, no custo-benefício, vamos dizer assim, é um orgulho maravilhoso. Pô, acho que é a coisa mais incrível da minha vida, né?
Só o fato de ser brasileiro, cara, né? A gente já tem orgulho. Imagina que você
é verdade. É verdade. É
patrimônio, então, né?
Total.
A história dele é ótimo, não só pra quem gosta de humor, mas, sabe, pra quem gosta de televisão.
Sim,
pra quem gosta do Brasil.
Com a cultura popular em geral, né?
E você começou bem criança dentro da TV, provavelmente acompanhando seu pai.
Sim, sim.
Você lembra dos primeiros passos? Foi aquela coisa, ah, tá faltando figurante em filme, meu filho? Ou era você que ia atrás? Como é que foi esse início?
Ah, ele era mais ou menos esse clima aí que você falou, ah, preciso de um garotinho aqui, me chamava, eu fazia e tal. Era uma brincadeira, né? Aí o negócio foi crescendo, não tem como também, né? Você já nasce naquele ambiente, ele é muito difícil.
Pois é.
É muito difícil ser.
Tem irmão que não tem nada a ver com a história, assim? Tem algum que virou, sei lá, advogado?
Olha, tem um que mora em Nova York, que é o Cícero, né? Que é o filho da Zélia, realmente eu não sei o que ele tá estudando, alguma coisa, acho que mais pra economia mesmo. Ele é normal, vamos dizer assim.
Tá seguindo o caminho da mãe, né?
Exatamente. Exatamente. Eles têm a cabeça no lugar, né?
Por enquanto, né?
É, vamos ver, né?
É, a gente nunca sabe do futuro.
Vai que de repente ele se torna ministro da economia e cria aí um confisco, né? Então, já pensou?
É isso, ter a cabeça no lugar, não necessariamente. Eu lembro
exatamente.
Exatamente. É, vai que ele vira político e aí vira humorista também aqui no Brasil. É muito normal.
É, tem humor negro, existe também, né? Então,
também. Bárbara Bruno, já que a gente tá falando de brasilidade, né? O chicanismo é um dos grandes ícones do que é a brasilidade, especialmente dentro do humor. Você representa um outro elemento que é muito Brasil, que é o açaí. Você cuida do marketing da Frut.
Exato.
E a Frut é a maior produtora, a maior vendedora de açaí.
Processadora de açaí hoje. A gente tem 60, 70% do mercado já.
O quanto é isso em volume? Só pra gente entender. De quantos potes de açaí a gente tá falando?
Tem que fazer uma conta aí, mas umas 80 toneladas por dia só nossa.
Por dia?
É um bocadinho, hein? É um bocadinho. Oh, mas um pouquinho bastante. Antes, como é que você chegou no marketing? Como você falou assim, quando você era criança, você falou assim, quero trabalhar no marketing.
Ah, eu sou farmacêutica.
Pra fazer o seu próprio remédio? Conheci umas pessoas que...
Você viu Breaking Bad? Você viu aquela...
Remédio? Podia ser mentira. Não, mas eu como farmacêutica, aquela coisa, a gente escolhe faculdade tão cedo, né?
Muito cedo.
E aí fui parar na Danone, uma parte de comunicação pra médico, deu 6 meses, já tava em marketing de produto e cá estou.
Passou por Mondelez até chegar na Frut. Quanto tempo na Frut já?
3 anos.
Três anos
se bobear, tipo hoje, assim.
E aí você, por exemplo, 3 anos numa empresa aqui, basicamente um produto, né? Vocês têm agora uma diversificação, etc., mas é um produto principal, que é o açaí.
É o carro-chefe.
Consome todo dia.
Consumo até
todo
hoje.
Dia. Açaí não engorda, então.
E não escutem os passados, né? Eu curti, enjoei. Chocolate nem tanto, né? Mas açaí consumo até hoje. Bato em casa. É muito versátil, né? Dá
Sim.
pra reinventar de 500 jeitos, então não dá pra...
Não, assim que, assim... Só drink que não vale, né?
Claro que vale.
Ah, tá bom.
É, então, na hora que o Emerson Souza descobriu que vinha a pessoa do marketing da Frut aqui, eu achando que ele ia pedir uns produtos, que ele gosta... Ele é super fitness, né? Faz crossfit, essas coisas muito loucas. Ele falou assim, não, faz drink, eu uso pra fazer drink, cara.
Não, eu perguntei se dava pra fazer.
Claro,
eu, na verdade, eu nem tinha pensado nisso, foi o Niso que falou.
Eu mandei um bilhetinho pra ele aqui, vocês não estão vendo? Falei, pergunta.
Com faz drink.
Com pitaia. Pitaia é uma outra coisa que vou querer saber mais da pitaia, porque apareceu do nada, assim. E pitaia é tipo um novo kiwi, assim, você sabe? Parece um filho louco de umas misturas muito... Tipo, misturou sei lá quem com o Emerson, saiu a pitaia.
Então é legal, então pitaia é um novo rock, meu velho. É um novo rock.
Pitaia, na verdade, é uma experiência genética, né?
Sim, com certeza.
Assim como o kiwi era
o Chester, né? Uma coisa que não existe, né? Assim.
Pois é. Aliás, abraço pro Ricardo, Chester.
É uma nova história nascendo, né?
É, exatamente.
Niso, queria falar um pouquinho da sua carreira de dublador, que assim, me impressionou. Eu sabia que você fazia trabalho de dublagem, mas quando a gente foi fazer a pesquisa, muitos eu sabia, mas alguns eu fiquei impressionado. Assim, só de ator, tem Johnny Depp, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger em Batman e Robin, é isso mesmo?
É incrível, né? Um dia desse eu tava zapeando, falei, eu fiz isso, cara, que coisa louca.
Não, porque se você for pensar um pouco do Johnny Depp, legal, Tom Hanks lembra, tal. O Arnold Schwarzenegger me impressionou bastante. Ainda tem Matthew Broderick com Curtindo a Vida e Adoidado.
Não, foi no
Batman Robin. Ele era o homem de
Dr. Freeze.
Dr. Freeze. Exatamente. Michael J. Fox, Ben Affleck, 50 Cent.
Teve o cara do Curtindo a Vida Doidado também, né?
É, o Matthew Bueller, né?
Só esse já valeria.
Esse é um filmaço, né?
Curtindo a Vida, é legal.
Qual que te marcou mais, assim, nessa história de dublagem?
Cara, acho que foi esses dois, o Caverna do Dragão, o Presto.
Presto, né? Do Caverna
até
do
voltou,
Dragão.
Voltou, agora tá super na moda, né? Com filme aí, com tudo.
É, o Campanha da Renault.
Verdade, é um comercial, né?
Sim, eu digo. Falando do mercado publicitário, né?
Aham.
Exato.
E eu acho que o Ferris também, né? Curtindo a Vida do Edson foram dois,
esses,
assim...
Esses foram...
Dois ícones, assim, né? Que na verdade a gente nem sabia. Quando a gente gravou aquilo, a gente fez totalmente pretensiosamente.
Uhum.
E virou um clássico, né?
Virou um clássico. E na verdade eles viraram um clássico, principalmente Curtindo a Vida, né? Que tinha passado no cinema. Mas não foi um grande
Naquele
sucesso.
Naquele momento
assim.
Não virou o ícone.
Ele virou realmente na sessão da tarde, né?
É. Eu não sei, eu tenho a impressão que é um filme que não envelhece.
Exatamente. Muita insistência.
Eu tenho a impressão que é um filme que não envelhece. Não sei... Eu acompanhei na época que ele foi lançado, mas aqui a gente tem o Ross no estúdio, que é Millennium. Não sei se ele já acompanhou também essa história, se é recente, né?
Ele não
acompanhou também. Os Millennium também, hein? Os Millennium
também. Você fez até a voz do Quentin Tarantino como ator, né? Em um dos.
Foi, acho que foi o único filme, né, que ele fez, né? Sei lá.
Acho que ele fez um ou dois e um deles é com a sua voz. Como é que as pessoas escolhem, assim? Como os estúdios escolhem as vozes pros grandes atores? Porque tem algumas que ficam, inclusive, marcadas o resto da vida. O cara faz só um cara, praticamente. Fica
não existe isso. Na verdade.
Mas como escolhe? Tem uma escolha,
porque
assim?
Porque o mercado, ele é muito efervescente, né, cara? Então é muito industrial, né, o negócio. E porque a produção é enorme, né? Agora então com cabo, streaming.
Nossa, a quantidade de
cinema, né?
De filmes que a gente tem aqui é muita coisa.
É, exatamente. Então não dá conta de você contar com aquela pessoa. Então não pode, o fulano não pode, não
vai.
Pode,
outro
cara.
E pronto.
Mas aí pedem teste também, né? Pedem.
Não, porque uma coisa que me chama atenção, por exemplo, só olhando essa lista, você fez o Kevin Bacon em Footloose, foi isso?
Sim.
Aí você fez o Arnold Schwarzenegger, aí você fez o Nicolas Cage. Se você for pensar um pro outro, tanto as vozes quanto as feições, etc, não tem nada. Woody Allen já fez e tal.
Então, tem nada a ver.
Como que é a seleção, mais ou menos, do cara que vai procurar você e falar, puta, tem um filme aqui com esse cara.
Tem jabá, você paga um jabá pra pegar a pessoa. Você quer, esse é meu.
Não, cara, nunca. Você me deu uma boa ideia agora, viu?
Não é, esse é meu.
Dá uma esquentada na agenda. Mas a curiosidade é descobrir
como que é. O cara tem a voz na cabeça, né? O cara já tem aquela, né? Mas aí quando é uma coisa maior, às vezes pedem teste. Inclusive pedem teste até pra coisas de vamos supor, você faz a série pra TV, vai ter um longa. Aí eles pedem teste, mas você já não tem as vozes.
Sim.
Aí eu não sei por que eles querem ver, escolhe todo mundo que era da.
O cara fala com você no telefone, você pode mandar sua voz
Já fiz teste pro
mas
telefone,
eu tô falando com você no telefone, exatamente. Cara. Você não pode falar comigo.
Exatamente.
Fora os desenhos, né? Você fez o Barney também, né?
É, num segmento, né? Tem essas coisas também, você faz, aparece um longa, você vai e faz, aí o outro. Era uma coisa muito louca, foi o Michael J. Fox, né? Que eu tava fazendo uma série chamada Caras e Caretas, que passava na Globo de tarde, lembra? Que
era uma sitcom. Era sessão comédia. Sim.
É, exatamente, tinha aquele Benson.
Primo Cruzado.
Né? Primo Cruzado, aquela Super Vicky.
As gatonas.
Né? É, as super gatas, lembra?
Eu não vi isso, não vi no YouTube.
Você não via, né?
Não. Ah, 62 anos de idade o Emerson Souza tem. É. Com essa carinha de 50.
Destrói,
né? E aí eu tava fazendo o Michael J. Fox nessa série. E quando De Volta para o Futuro tava anunciado já pra passar na Globo naquele ano, né? Eu falei, pô, legal, tava esperando, né? Daqui a pouco eu vejo a chamada já pra passar na tela quente, chamada na segunda, vou passar na sexta. Falei, como assim, cara?
Eu nem gravei ainda.
É, eu nem gravei, nem vou gravar, né? Porque...
já tem a voz.
Já é mais alguém.
É, botaram outro, né? E botaram mesmo, assim, quer dizer, não... Pra passar na mesma emissora, né? Muito louco, né?
Eu acho isso um desrespeito com nós, espectadores, telespectadores, que eu tô esperando. A hora que abre a boca, uma vez eu fui visitar uma agência de dublagem, nos estúdios, e tava lá no cafezinho, de repente, quem ouço conversando?
Quem?
Na parte de fora. Sylvester Stallone conversando com Jack Nicholson na parte lá fora. Então você tem isso na cabeça. Sim. Entendeu? Você fala, nossa, eu vou sair daqui, eu vou ver o Stallone aqui.
Não, e o mais louco que às vezes pode ter sido o mesmo dublador que fez o Sylvester Stallone e o Jack Nicholson. Então, de repente,
conversando sozinho.
Vira uma coisa bipolar, assim. Vira uma conversa bipolar.
Você foi dublador, você vai ficando meio maluco mesmo.
Você fez a voz oficial do Mickey já.
É, durante um tempo, sim.
Faz um pedacinho pra gente.
Grito! Grito!
A do Presto do Caverna do Dragão é praticamente a sua voz original, né?
É, tem um pouquinho mais jovem.
Qual,
né?
Que é a nuance?
E olha só, o Mestre dos Magos.
Que foi quase um Mickey, o Presto Mickey.
É, ele aqui, vai, né? É dublagem assim, a gente vai do feto ao cadáver. Você vai, né? Você tem que ser versátil, cara.
Né? Sensacional.
Posso fazer uma pergunta que a gente tava falando de dublagem? É, o mercado brasileiro, ele é bem conceituado no mercado
bastante.
De dublagem.
Nossa,
então a gente também tava na Espanha e a gente tava prestando atenção na dublagem lá. É ridículo, parece um monte de criança dublando, né?
É, às vezes eles fazem num país só, país assim, mais fiel, em espanhol, né? Eu acho que eles fazem no Uruguai, alguma coisa assim. Não tem uma dublagem pra cada país de espanhola, né?
Fica mais fácil porque eles têm
o problema é o Uruguai, então não é a Espanha que você quer
dizer. Ou, o Paraguai, na verdade, né?
Pode ser. Né? Não, tem umas coisas, tem umas dublagens.
Mas a dublagem brasileira tem entre as três melhores do mundo. É alemã, italiana e brasileira.
Sério?
Sério.
Que demais, legal, que demais.
Ô, e o Barney? Faz o Barney. Você lembra do Barney?
Ei, Fred, vamos comer o sanduíche, brontossauro.
Cala a boca.
Não, tem uma história boa, né, do dublador do Fred Flintstone, né? Que ele foi tentar dublar lá no Rio, tava muito ruim nos anos 80. O mercado aqui em São Paulo tava péssimo, né?
Uhum.
E aí começou um pessoal a migrar lá pro Rio. E ele foi um dos primeiros a chegar, o dublador do Fred Flintstone. E aí escalaram ele pra fazer um papel de um xerife, era um filme sério. Ele tinha que dizer assim: eu sou o xerife, você está preso, vou levá-lo, só isso. Uhum. Ficou aquele silêncio no estúdio, acendeu aquela luz do gravando, né? Aquela luz vermelha, e ele manda daqui: eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. E aí o diretor falou: não, não, você pode fazer sua voz normal, a gente sabe que é você que dubla o Fred, pô. Uhum. Faz aí sua voz normal. Ele: eu tô fazendo. Na verdade, ele tem essa voz.
Ele era um Fred.
É, ele não, você vê que você não ouve essa voz em nenhum outro filme, né?
Pois
ele
é,
não faz aquela não voz, vai. Ele tem essa voz, né? Uhum. Muito louco, é o melhor Fred Flintstone do mundo.
Tá pronto. Exato.
É, né? Perfeito. O Arnold Schwarzenegger teve alguma nuance muito mais...
Não, o Arnold Schwarzenegger é aquela voz meio robótica, né? Tipo, meio Darth Vader, né? Você vai morrer. Montanha de gelo.
Porra, até cansa, cara. A veia até chega a saltar aqui. Meu Deus.
Quanto
do céu.
Tempo pra gravar um filme, por exemplo, fazendo dublagem?
Ah, o protagonista, assim... duas sessões de repente 6 horas.
Tranquilo, né?
É, tranquilo. É pouco, né?
Pouquinho, é fácil. A gente com 1h30 aqui já.
É porque paga por hora, né? Então tem que ser rápido o negócio.
É. Coisa linda. Só pra finalizar, um que eu preciso pedir pra você fazer é
o...
Não
vou fazer mais ninguém, tá?
É o... A gente conversou aqui com o Niso Neto.
Chega.
O Doug do Up.
O Doug?
Que foi uma. Um dos mais recentes, é um.
É verdade,
tem uma, tem uma palavra que vale por todas,
o
né?
O Doug foi uma história bonita, deixa eu só contar aqui.
Claro, claro.
Que o meu pai já tava bem debilitado, né? Nessa uhum. época, de saúde e tal. E o velho era workaholic, assim. Legítimo, né?
Sim.
E aí eu pensei, pô, agora tá nessa época do Star Talent, né? Que é quando você chama pessoas famosas que não são dubladores pra dublar filmes grandes e tal. Falei, eu vou indicar ele, vou falar com o Garcia Júnior, que na época era responsável pelos dublagens dos filmes da Disney aqui no Brasil.
Uhum.
Ele é muito meu camarada, muito meu amigo. Falei, eu vou indicar meu pai pra fazer algum personagem lá. Falei com ele, falou, cara, vamos ver o próximo projeto que vai chegar aí, que a gente tá esperando, não sei o que vai ser. E aí daqui a pouco chega esse filme, né?
Up.
É o Up, que o personagem é perfeito, né?
Pois
pra
é.
Ele, né?
Seu
aí ele falou, cara, olha só, acho que é a hora. Chegou um filme aqui que tem um personagem que tem que ser ele. Eu indiquei, os caras não pediram nem teste.
Maravilha. Pô, mas pedir teste pro Sicuanese também ia ser brincadeira, né?
É, mas os caras não conhecem. Mas ele mostrou realmente quem era, né? E... pô, foi muito legal, porque meu pai é um cara que sempre ajuda muito as pessoas, né? Sempre ajudou muito. Inclusive a nós, né?
Uhum,
também.
Uhum.
E eu poder ter... de uma certa
possibilitado
forma,
isso,
retribuído pai. Com uma coisa, uma obra tão bonita como aquela... né? E ele poder mostrar o talento dele, que o meu pai é formação radiofônica total, né? Formação de sim, rádio, tudo sim. Que ele aprendeu no rádio. E ele poder também, porque dublagem é rádio, né?
Sim. Pois é.
Dublagem é rádio, teatro puro. É. E aí foi muito legal. E aí depois eu fiz o teste, né? O Júnior falou, então já que ele vai fazer, eu vou te botar pra fazer o teste lá do cachorro dele. Falei, maravilha. Aí, olá, meu nome é Doug. Acabei de te conhecer e já te adoro. Esquilo!
O Esquilo foi muito, queria, né? Muito maravilhoso. O Esquilo é sensacional.
Era o Esquilo,
cara.
Né?
Up, aliás, se você não é um viu o Up, pelo amor de Deus, veja.
Filme triste, né?
É, então, é triste, mas muito é bonito. Muito bonito, cara.
Muito bonito.
E as partes engraçadas são engraçadas. Cada vez mais esses filmes
eles
da Disney.
Total, né?
Eles têm talento,
tá
né? Vão longe. Né? Esse pessoal da Disney vai longe ainda. Emerson.
Ô, Bárbara, aproveitar e pedir pra você fazer uma imitação.
É, imita um açaí sendo despejado num copo.
Não, ó. Conta pra gente o que mudou na tua chegada em termos de comunicação na Fruit. Eu sei que muda.
Ah, eu cheguei num momento de profissionalização lá, né? Era uma empresa familiar de 20 anos já e enfim, então era tudo feito em casa, era o momento de se reinventar, então até por isso trazer alguém de fora, enfim, com experiência até, enfim, eu sempre fui de multinacional, né, então chegamos lá, mudamos a embalagem, posicionamento, enfim, era hora de pegar, na verdade, um negócio que já estava totalmente consolidado como consumo e contar essa história, que acho que era isso que nunca ninguém tinha feito, né.
Você teve autonomia para mudar tudo?
Tive bastante. Assim, é uma autonomia a quatro mãos com quem já estava lá, né? Então tinha que estar todo mundo feliz. Acho que quem vem de fora traz um refresco, assim, pra olhar com outro ângulo.
Sem dúvida.
E aí a gente chega num jeitinho bacana de pôr na rua aí. Então mudamos.
E é uma coisa que acontece muito, que assim, empresas familiares que têm um produto incrível, seja ele de roupa, alimento, etc., mas que o produto é bom e a comunicação é... amadora, porque no, a pessoa sabe fazer o produto, não sabe comunicar, e aí chega alguém pra mudar a embalagem, como contar essa história, etc.
É, na verdade foi isso, foi contar uma história que já existia, né? Então era só achar o jeitinho certo de fazer isso, tanto desde o ponto de venda até, a gente chegou aí até pra TV depois. Então.
Quando você chegou, qual era o share de mercado? Qual era a participação de mercado?
Ah, a gente tava com 50 e alguma coisa, agora já estamos beirando os 70 já.
Que legal.
Já te deram um pedaço da sociedade também, agradecendo?
Mais ou menos, mentira.
Porque o primeiro filme.
Fica a dica pro seu Frutti aí.
É, o primeiro filme que vocês colocaram no ar, uns 20 anos de história, foi logo com Medina, né? Como foi isso?
Foi. É, o Medina, na verdade, foi uma história meio. Aconteceu, né? Ele já consumia açaí e em algum momento da vida esbarrou com o nosso fundador da Frutti, o Marcelo Cesana, e aí começou a rolar uma conversa. A ideia inicial era mandar produto e. Acabamos fechando uma parceria, uma campanha com ele. Ele foi porta-voz para contar essa história, esse momento novo da marca e mostrar o tamanho que ela tem. Acho que era hora de pôr um chapéu de peso assim na marca.
Então, e foi no momento que ele estava super despontado, né?
Foi,
campeão mundial.
Tinha acabado de ganhar.
Foi uma
foi
conjunção de fatores.
Com ele nesse momento,
Perfeito, perfeito. Pra você que ligou o rádio agora, a gente tá com Niso Neto, ator, humorista, entre outras tantas bailarino. Coisas. E Bárbara Bruno, gerente de marketing e inovação da Frutti do Brasil. Então, se você já tomou açaí e não foi o natural tirado na hora, é bem provável que você tenha dado algum lucro pra empresa da Bárbara.
Você está ouvindo Rock Reclame.
Vai funcionar muito. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21h40. Hoje a gente batendo um papo com Niso Neto, ator e humorista, e com Bárbara Bruno, gerente de marketing e inovação da Frutti do Brasil. Então, depois ela passa o Instagram dela, se quiser um açaí de graça, você manda lá e quem sabe, com sorte.
É, as primeiras 3 mil pessoas que mandarem mensagem vão ganhar açaí hoje.
Mandarem pra Emerson, arroba Emerson Souza, ele vai pagar açaí pra todo mundo.
Ah, isso.
Muito bem, muito bem. A gente sempre acompanha as principais tendências, notícias, coisas interessantes e relevantes que acontecem na área da criatividade. Então, chegou a hora da timeline com Emerson Souza.
Muito bem, vamos lá.
Timeline com Emerson Souza.
E aí, Emerson, o que passou pela sua timeline nessa semana?
Então, teve aquela bomba da acusação de estupro contra o Neymar, né? Que agora também é investigado por crimes de informática.
É verdade.
Também respinga na publicidade, onde ele tem patrocinadores gigantes. No ano passado, só com esses contratos, ele teria recebido cerca de 100 milhões de reais. É um prejuízo se isso impactar negativamente.
Pois é. Ano passado, assim, ano de Copa e tal, 100 milhões de reais só de patrocínio, tirando o salário dele, a coisa do clube. E após as polêmicas, ao menos 4 dessas marcas se posicionaram sobre a questão. Segundo uma matéria da Folha, a Red Bull e a EA Sports, de eletrônicos, cobraram posicionamento dos responsáveis pela carreira do atleta. Patrocinadora do Neymar desde os 13 anos, a Nike se diz profundamente preocupada e acompanhando de perto a situação, um posicionamento semelhante ao da Mastercard. Então, do ano passado para esse ano, por exemplo, Gillette já tinha rompido o contrato antes dessa polêmica com ele também. Ele já não é ano de Copa, ele já tinha tido outros problemas, muita gente já cortou o contrato. Pra ajudar, mesmo as atuais estão muito de olho aí pra ver quais são os próximos passos dessa história.
É. Não, e por ironia, você vê, a Gillette foi a primeira que cortou o contrato.
Pois
né?
É. já fez tchan.
Esse é o nível.
Não fez nem tchum. Né?
É esse o nível.
Oh, agora, você falou de prejuízo, uma pessoa que ganha 100 milhões de reais.
Sim,
e que vai deixar. Isso não é prejuízo, né? Ela vai deixar de ganhar.
Deixar de ganhar.
Ah, mas não sei se tem umas multas nesse contrato.
É, também tem isso.
Ia perguntar pra você que tá no marketing aí de grandes empresas, como você acha que isso pode. Se você, por exemplo, se tivesse agora na Nike ou em alguma outra marca que tá patrocinando ele, como é que você avaliaria esse episódio aí?
Ficaria meio brava, né?
Né?
Tipo, gente, né? Hoje em dia achei um pouco burrice da parte dele, mas. É um impacto negativo que não precisa. Então, assim, eu, enfim, trabalhei com Medina, enfim. Uma coisa, sua imagem tem que ser sobre a sua carreira. Enfim, guarda o resto pra você, né?
E por pouco não podia respingar aí pra vocês alguns anos atrás. Vocês fizeram uma promoção no ano passado, se não me engano, Medina com os parças do Neymar,
parças,
né?
Jotamâncio e Cebola.
Não, porque o Medina é parça do Neymar, né?
Também. Hoje ele não tá mais como nosso, enfim, oficialmente contratado, mas a gente tem uma relação super boa com ele.
Mas é quase o contrário, pro... né? O Medina, quando sai em polêmica, são coisas super leves, assim, ele é um cara não, bem low profile, né? Em compensação, o Neymar...
Mas ele chama atenção e tal.
Não precisava, é o tipo de coisa que dá pra guardar pra você, mas eu acredito que ele não é só que ele deixou de ganhar, não. Deve ter umas multas aí em contrato que ele vai ter que arcar por desrespeito às marcas que ele representa.
Ô, Niso, você já passou, já teve algum problema, assim, com alguma coisa que você falou? Não, nem tô falando de estupro, não. Alguma coisa que você falou e que não deveria, sei lá, X digital, qualquer
ainda
coisa.
Ainda
assim.
Mais ultimamente,
hoje,
assim, do humor
hoje
e tal.
Em dia até bem difícil. Não vou nem falar que é difícil.
Uma bobagem ou outra de uma piadinha que a gente faz aqui ou outra, mas nada que...
incontornável.
É.
Você acha que no começo da carreira do...
Te garanto que nenhum patrocinador meu vai querer romper meu.
Tem algum assunto que já passou que você quer trazer à tona agora de novo, comentando, não?
Olha, eu tinha uma escrava sexual, pô.
Mas era consensual.
Eu mantive, pô.
Você que viveu as duas épocas do mundo, tá ficando chato?
Tá ficando bem chato. Tá ficando bem chato. Porque agora a coisa tá andando pra trás, né? Mas faz parte, né? O mundo é assim, a gente dá dois passos pra frente, um pra trás.
É cíclico, né?
É cíclico, mas tá bem chato isso agora. Porque agora os imbecis têm voz, né? Eles sempre existiram, na verdade.
Mas
agora eles têm um canal onde eles podem
se posicionar.
Se manifestar.
Essa onda de conservadorismo tá muito chata, pelo amor de Deus, cara. E o humor ele tem que ser transgressor, não tem jeito, né? A gente tem que cutucar.
Pois
né? A gente tem que criticar.
Né? Pois é.
Né?
Tá complicado, né?
Tá bem complicado.
Eu queria só fazer uma observação sobre esse caso aí. É engraçado falar esse caso Neymar aí, que na verdade já coloca como caso Neymar. A cobertura jornalística do que tá acontecendo tá incrivelmente ridícula, porque não tá sabendo tratar a mulher como deveriam tratar a mulher e nem o jogador como deveria tratar o jogador, porque estão querendo escolher o lado e ainda não conseguiram escolher um lado para bater, tá? Então tá sem peso e sem medida isso daí. Eu acho que não o jornalismo não tá sabendo cuidar dessa...
Eu não vou poder falar nada porque ninguém não pode fazer piada. Eu já tinha cinco aqui, mas não vou falar.
Melhor assim.
Só uma, né?
Olha que você não conhece o Emerson Souza. Deixa pra lá. Aliás, dizem...
Esse não vai no ar, que você não faz eventos, essas coisas não. Esse cara não pisa no ar.
Não pisa no ar,
eu tô falando porque eu quero conhecer o ar. Tô muito...
Vamos ligar o pessoal da CVC. CVC leva o Emerson Souza de carona com o Emerson Souza.
Leva e me traz de volta.
Muito bem. Que mais, Emerson?
Então, com uma valorização de 35% no último ano, o Bradesco se tornou a marca mais valiosa do Brasil, segundo o estudo anual da Cantar Brasil, em parceria com a Isto É Dinheiro. Com isso, ele assume o posto que nos últimos 6 anos foi de Skol, que agora é a terceira colocada. A vice-liderança é de outro banco, o Itaú. Tem dinheiro aí, né?
Tem dinheiro aí. E a marca dos bancos nos últimos anos tem valorizado muito. As de cerveja também são muito valorizadas, mas as de banco estão subindo. A marca do Bradesco ficou avaliada nesse estudo em 9,47 bilhões de dólares, enquanto a do Itaú em 8,3 bilhões e Skol 7,2. Completam o top 5 a Brahma e a Globo, a marca da Globo, do Grupo Globo, como uma das 5 mais valiosas, a quinta, na verdade. A que mais cresceu no top 10 durante esse período é a Magazine Luiza, que subiu 276% no último ano e chegou à 7ª posição, valendo 2,3 bilhões. Lembrando que isso é o valor de marca, não é o valor da empresa. Então, assim.
Sim, é só a marca.
Só a marca vale tudo isso. Fora os ativos, a empresa, etc. É uma valorização.
Vem cá, a Magazine Luiza já comprou o Netshoes ou não ainda? Como é que ficou isso aí?
Ainda não, vou te falar. Nosso diretor-geral, Roger Garcia, que mandou essa notícia. A Centauro foi lá e aumentou a proposta ainda. Então continua nesse embrólio de quem dá mais.
Sim. Só uma coisa, subiu 276%. É muita coisa, né?
Que
posição que ela tava no ranking antes?
Pois é, do top 10 é a que mais subiu disparado e chegou na 7ª colocação. Não sei qual ela tava antes, mas subindo tudo isso, ela devia estar lá embaixo. O ranking considera 60 maiores marcas do Brasil. Então, provavelmente ela tava ali entre a 30ª, então a gente até vai procurar para informar vocês melhor. As rapidinhas para fechar, Emerson.
Vamos lá. O Brasil já tem trabalhos finalistas no Cannes Lions 2019. O evento divulgou o shortlist de Glass, Innovation e Titanium, três categorias as mais importantes aí,
pois é,
significativas do festival. Em inglês são dois trabalhos, da Young Rubicon e Madre Mia. Já Innovation tem, também são dois, tem a Liu Lara e a GTB, e em Titanium passamos em branco esse ano.
Pois é, pois é. Daqui a pouco a gente vai estar lá em Cannes, na semana, daqui a duas semanas a gente vai estar acompanhando tudo pra você. A categoria de Glass destaca trabalhos que pregam pela igualdade de gêneros, principalmente. A de Innovation, como o nome já diz, é focada em inovação, e a Titanium são as grandes ideias, as melhores ideias, independente da plataforma, etc, que o Brasil não vai ter nenhum premiado esse ano, a gente acompanha as outras. Aliás, ainda em Cannes, o Act Responsible, uma entidade que destaca trabalhos publicitários em prol de causas sociais e sustentabilidade, escolheu uma campanha brasileira para a exposição anual que realiza por lá. O trabalho é tortura para a ONG Sea Shepherd, que é uma ONG muito bacana, que preserva a vida marinha. E essa campanha reproduz animais marinhos torturados por plástico maltratado. É uma campanha que, assim, reprodução em 3D dos animais. Você olha, parece que é uma foto mesmo de uma foca e de uma tartaruga sendo asfixiados. É desesperador, e a ideia é essa mesmo. E aí essa campanha, como chamou muita atenção positivamente para a causa do plástico descartado de forma errada, vai estar nessa exposição. Quem tiver por Cannes vai acompanhar. A criação dessa campanha é da Tribal São Paulo, aqui do Brasil, em parceria com a DDB da Guatemala. É uma campanha muito interessante. Se você entrar no arroba Tribal São Paulo, hoje eles postaram lá nas redes sociais para você conhecer também. E cuidado, que assusta, de verdade.
Bom, e entre as movimentações das contas das agências, a W Macan celebra a conquista do Walmart, que estava na carteira da DM9 DDB aí durante bastante tempo, né?
Pois é.
E a Mirum, lá do Paraná, né, será responsável por toda a plataforma digital de bebidas da Pernod Ricard, batizada de Drinks and Cubs, e a B Ferraz passa a ser responsável pelos projetos de live marketing do Twitter Brasil. Quer dizer, tem bastante coisa acontecendo aí.
Muita coisa, né?
O Walmart é uma conta grande, por
exemplo. Uma conta bem grande lá no portfólio da W Macan, com certeza vai mexer por lá. E nas principais movimentações de profissionais, Moacir Neto, grande Moa, acaba de ser promovido a Chief Creative Officer da Rap nos Estados Unidos, se mantendo como líder em Nova York. Também em Nova York, Fábio Seidel deixa a Velocity para assumir como líder criativo global do Facebook. Os dois ficam sediados em Nova York, assumindo novas responsabilidades, um para todos os Estados Unidos e o outro global. E por aqui, a Tracy Locke anuncia Rodolfo Barreto, ex-BTC Ravaz, como seu novo CCO, vulgo comandante da criação. Boa sorte ao Moa, Fábio Seidel, Rodolfo Barreto, grandes
Rods,
amigos
sorte,
do Reclame.
E o Fábio Seidel, pode procurar ele nas redes sociais. Se tiver algum problema, um post que não sobe, alguma coisa, Fábio Seidel nas redes sociais, ele resolve o teu problema.
Resolve, viu? Sempre. Ele imagina, agora ele vai ser tipo um ombudsman do Facebook.
Grande Fábio Seidel.
Se espirrar, saúde.
E eu tenho mais uma movimentação. Cirilo Dias sai da Talent e passa a ser head de mídias sociais na Red Bull. Pronto.
Ô, louco.
Tá bom. Os amigos, né?
Tá bebendo, né?
Não, eu tenho que fazer.
Já que é Red Bull, eu vou falar que tá bebendo pra não ficar feio.
Essa é a coluninha social aqui do programa, sabe?
Vendo. A gente tem que... Relacionamento é tudo nessa vida, né? Não é à toa que você come Ruffles Todd, que você come Cup Noodles, que você vai comer açaí depois, tá vendo?
Com certeza. Como é que você vê essa questão da renovação aqui no humor, assim, no nosso humor, mesmo com essas policies todas que a gente tem, esses cuidados que a gente precisa ter agora mais do que em qualquer outro momento, quem que você vê despontando aí, conseguindo driblar esse momento?
Ah, cara, tem gente muito boa. O Adnet, por exemplo.
É foda, né?
A Dani Calabresa, né? O Porchat. Aquela coisa, o ser humano, ele é saudosista por si próprio, por natureza, né?
Sim.
Então, todo mundo fala, esse humor de agora não tem graça. Ah,
saudade do TV Pirata.
É, exatamente. Antigamente falava isso também, né? Então, você tá sempre querendo o que era do seu tempo.
A fórmula que deu certo.
Exatamente. E o que era do seu tempo, que remete à sua juventude e tal, né? Ah, mas o humor tá bem, né?
Tem pessoas legais.
Tem um movimento de stand-up que é forte, fortíssimo.
Você fez durante muito tempo Zorra Total.
Aham.
E aí o Zorra passou por uma renovação, puxada um pouco pelo Tá No Ar.
Sim, sim.
Os dois hoje com o Márcio Smelling, o Tá No Ar acabou. Como você vê a tentativa de renovação dos programas de TV brasileiros, que ou ele acaba sendo o pitoresco, a pegadinha, e agora, ou ele está sendo super mais elitizado no sistema do cuidado com o roteiro que você vê na TV?
É questão de elitizar, eu acho, porque tem que pegar agora a internet, ela está devastando, né? Tudo, né?
Sim.
Então, você tem que pegar esse público que é um público que quer uma coisa muito mais ágil, muito mais e mais, é mais exigente também, né? Quer um acabamento melhor, um programa com uma, né, com cenários melhores. Sim, tal.
Qualidade de produção.
Exatamente, porque agora a gente tem acesso a tudo, né, a hora que a gente quer.
Tem como comparar qualquer coisa, né?
Exatamente, você não para mais pra ver programa em hora nenhuma, se o público agora faz sua grade, uhum, né? Então a televisão aberta tá aí tentando se encontrar nesse movimento novo, e tem que haver uma renovação, porque esse público de agora não quer ver mais um programa como era o Zorra Total antigo, como é a, sim, Praça Nossa, por exemplo. E é um público de internet que quer ver uma coisa mais nesse clima de Porta dos Fundos e como vem se fazendo aí
que
fora.
Que já mexeu
também
muito com o tipo de conteúdo da TV.
Exatamente.
E deve
a
mexer
TV ela
mais
tem
ainda,
que acompanhar, né? Porque senão o público vai abandonar, não vai querer ver.
Sem dúvida, sem dúvida.
Né?
Bárbara, nessa coisa de procurar audiência onde ela quiser, que no final do dia, especialmente uma empresa como a Frutti, que tem um produto central, que é vender açaí, ponto. Como que você segue o público específico usando os canais digitais hoje, por exemplo, para conseguir no final do dia fazer o cara sair de onde ele estiver com o celular na mão, no computador ou vendo TV e comprar um produto?
Ou pro cara açaí de onde ele estiver, né? O cara tá ruim hoje, né? Não, tá,
cara, bom. Isso aqui pra gente é todo dia, cara. A gente sempre pede desculpa pros ouvintes.
Tamo em casa, tamo em casa.
Desculpa, ele interrompi ela.
Já gerou uma identificação incrível entre a gente. Bárbara.
Ah, mas eu acho que não muda muito o que você fazendo, você tem que saber com quem você quer falar. E agora mais do que nunca, porque se você dá um tiro de canhão e espalhar pra aquele lado, tá tão fácil quanto era antes, uhum, entendeu? Até uhum, porque hoje qualquer um pode pilotar investimento de mídia, etc. Eu acho que quanto mais você souber quem é seu público, com quem você quer falar, mais assertivo você vai ser nas segmentações e nos retargets e escolha de canal certo, a mensagem que você quer passar.
E hoje, por exemplo, quem é o consumidor de açaí? Porque a Frutti me dá a impressão de ser uma marca jovem, e talvez o jovem seja o principal consumidor, mas quem é consome açaí hoje? Tem uma idoso? Tem
jovem, mas não é um produto barato, sejamos, né, sinceros, até porque a cadeia é um processo mega complicado, é um fruto que vem in natura do Pará, congelado, enfim. Estamos falando aí da gente, seus 30 e poucos anos, enfim. É uma geração nova, né? A geração açaí, ela não existia. A Frutti, uhum, tem 25, tá fazendo 25 anos esse ano, e foi ela que trouxe esse consumo pro Sudeste.
Uhum.
Então é um público jovem, uma geração jovem que começou agora. Essa nova geração tá começando a consumir na rua, muito esporadicamente, mas assim, quem consome em casa hoje, que é também, pra gente, é uma fatia importante de vendas. É a galera de 30 e poucos anos que, enfim, tá começando a bater do seu jeito,
inventar umas coisas muito loucas.
Inventar
é isso.
As coisas muito loucas que a gente tava falando.
A gente conversou com o pessoal da Nissin falando de o brasileiro como faz miojo, isso virou até mostra de campanha dos caras. Porque, teoricamente, muita gente pensa no açaí como um produto quase in natura, na saudabilidade, o cara que sai da academia e toma um açaí, mas o que tem de nego colocando Nutella, leite condensado, os toppings.
Leite em pó, né?
Quando não põe tudo junto, né?
Hoje, quando a gente olha e faz pesquisa e vê, gente, é fake. Assim, o açaí em si, ele é natural, ele é uma fruta adoçada, como, enfim, você fazer um creme de abacate no final, uhum, do dia. É um produto, sim, saudável, mas a hora que você enxuxa lá,
que você misturar
leite
aí
condensado, M&M's, paçoca.
O que foi o negócio mais absurdo que você já viu numa pesquisa ou que alguém mandou que fizeram com açaí?
Eu ainda não entendo a tal da barca.
Nossa.
Eu não sabia esse negócio.
A barca de açaí é sensacional.
Palmas pra... Isso
eu
sabe o que chama?
Relutar.
Um Tocantins inteiro.
Não, isso chama-se surra de Brasil. É uma surra de Brasil.
É, não,
você faz uma coisa querendo, né?
Pra mas não tem jeito. Colocar na nossa comunicação.
Cara, pra quem ainda não viu isso, o Emerson não tinha visto, eu fiquei impressionado.
Fiquei chocado. Apesar que é o seguinte, aqui no Brasil tem temaki de calabresa, né? Então, assim, poucas coisas.
O brasileiro imagina uma barca, quem já foi no rodízio japonês, é a barca de sushi que vem as pecinhas e tal.
É a mesma, aquela mesma.
Exatamente. O pessoal tá fazendo de açaí, então é a base de açaí. O cara lota aquela barca de açaí e em cima põe morango, M&M, leite em pó, leite condensado, cada coisa absurda.
E divide com a galera.
E virou popular, assim, tem ainda tem muito lugar que vende esse negócio, a galera compra mesmo,
tem,
né?
Tem, tem, tem. Isso aí na praia faz mais sucesso no verão.
Você já tinha visto isso, Niso? Uma barca de açaí com tudo?
Não, cara, nunca vi uma barca de açaí.
Cara, você é curioso, viu? Você acha que...
Eu não tinha visto.
Não, é assustador. Eu já vi em alguns lugares, já vi gente comendo mesmo, assim. Eu não sei o que é mais assustador, a foto ou as pessoas comendo.
Podia fazer rodízio de açaí também, né? Já que ele vem congeladinho, bota no espeto,
já,
né?
Já deve ter.
E aí? Pasta,
isso é uma, hein?
Um pouquinho mais congelado, o cara vai fazendo filete ali, tipo... Vai,
corta bem fininho e tal, né?
Essa coisa do brasileiro ser tão criativo na história, atrapalha ou ajuda a vida do humorista? Porque às vezes a realidade tá mais engraçada do que...
A gente vive assim num país totalmente surreal. Né? Onde as notícias já são. Já
então, mas não é às vezes concorrência desleal, inclusive? Não fica difícil competir, como é, virou até o mote do Zorra, né? Tá difícil competir, mas a gente tem.
Exatamente, às vezes fica um pouco difícil, né? Mas enfim, tu acha que tudo é material, né? Tudo é material pra gente.
Tem um cara que não tá falando de humor, de stand-up, o Fábio Rabin.
Sim, sim.
Eu acho o Rabin.
Ele
foda.
É uma figura.
E ele
é engraçado.
Ele faz semanalmente. Usa esses recursos que diariamente o brasileiro proporciona.
Sim.
Brasil,
essa matéria-prima, esse diamante bruto.
Para fazer uns textos semanalmente bem legais, né?
Ele é uma figura, é, gente
ele
boa.
É muito bom. E você tem muita coisa de stand-up também?
Faço stand-up também.
Eu não sei desde quando, mas eu vi uns vídeos na internet de 2008, 2007.
Sim, sim.
Sim. Porque teu pai fazia também, né?
Seu pai fazia antes de ser stand-up, né?
É, quando chamava show de humor, né?
Antes de ter esse nome chique, né?
É, exatamente, mesma coisa. Né?
Tinha vídeo dele na década de 70 ele tava fazendo isso, né?
Tem, desde 60 e pouco, né?
É engraçado que assim...
É um bocadinho de tempo, né?
É um tempinho, né?
É literalmente... Eu vi uns vídeos já do Chico, a gente estudou muito, literalmente, eu Sim. e o Emerson especialmente estudamos stand-up, tanto linguagem como fazemos curso pra fazer stand-up, a gente... De vez em quando se passa uma vergonha num palco qualquer por aí. E...
Eu tô vendo que eu nunca ouvi falar de vocês fazendo stand-up. É
exatamente por isso.
Vai rolar?
Alguém ainda vai xingar.
Realmente não estão no circuito stand-up.
Alguém vai xingar a gente no seu ouvido em breve. Mas assim, tem muita gente que fala, antigamente era mais teatral, tal, hoje é cara limpa, sem.
Cara,
E assim, tem muito vídeo do seu pai em preto e branco, ele ainda com carinha de menino. Fazendo isso, com terno e gravata ali, com o microfone na mão e só isso. E eram textos autorais que tinham
graça.
Mas
é humor, o que é, né? O humor tem que ser engraçado só, né? Não importa se você vem de personagens, pode vir de personagem, de palhaço.
Tu faz,
né? Se você quiser, você vai fazer o público rir, né? Porque tem essa coisa mais purista agora do stand-up. Não, porque o stand-up é meio que o jazz do humor, né?
Essa é a pegada.
Exatamente. Então virou essa coisa. Não, porque se não
se fizer mágica,
peruca,
não é.
Se botar em peruca, não é humor. Fala sério, né, cara?
Sim.
Então o Charlie Chaplin não é humor.
Pois é. Mas aí pelo menos na época, na hora do stand-up, pode ser humor, mas não é stand-up. Aí tem os
exatamente. É bobagem, né? Bobagem.
Ô, Bárbara, tem uma pergunta aqui, não sei se é verdade isso aqui, ó. E aquele papo que rolou que o açaí tá contaminado com doença de Chagas? É fake news? Já viu essa história? O açaí contaminado?
É, belíssima pergunta.
Renato Teodoro que fez essa pergunta.
Renato, vamos lá. É até legal porque eu sou responsável pelo SAC lá na Frut também, a gente recebe isso com frequência. Hoje a gente tem, falando da gente, né, que a gente hoje tem controle da cadeia inteira. A gente tem um sistema, quando a gente recebe o fruto, ele passa por um sistema muito similar à pasteurização, que é chamado branqueamento, que você esquenta e logo resfria, que ali você já isolou qualquer possibilidade de
contaminação.
Estar contaminado. Isso acontece muito no Pará, porque eles consomem isso in natura. Eles pegam no pé do quintal deles, enfim, pegam e consomem na hora. Então, esse consumo e tudo isso que acontece, dificilmente você vai ver isso num produto industrializado. Assim, dificilmente não. Chuto eu que quase impossível, porque você lava o fruto, a gente recolhe o fruto, a gente lava o fruto, passa pelo processo de branqueamento, que é similar à pasteurização, e aí já tá, matou todos os bichinhos já. Sim. Então tudo isso que a gente escuta na mídia geralmente é focado lá, porque eles consomem isso in natura, você vai no
nos
mercados, eles estão consumindo o que eles pegaram ali na plantinha agora, enfim, então é falta de higienização mesmo.
E daí vem mais uma pergunta, aquela clássica que todo mundo acaba fazendo, que é o seguinte, o açaí que a gente come aqui não é o açaí que eles comem lá, do jeito que eles comem. Então, como é que é trabalhar também essa imagem? O pessoal lá não fica puto com isso?
Eles ficam, você entrar nas nossas redes sociais, todo dia tem um fight diferente lá, porque qualquer post que a gente faz vem
alguém de lá falando isso não é açaí.
Tá de lá, falando isso que vocês consomem, essa gororó, igual a gente tava falando mal aqui da barca agora, né? Em dia, eles devem ficar incrédulos da gente comer isso tão da forma doce. Eu cheguei aí pra lá, eles comem como se fosse um feijão, é um fruto batido na hora e é um caldo. E aí você pode comer aquilo com farinha, com peixe, com arroz. O açaí sem estar adoçado igual a gente come, ele é como se fosse um abacate, sabe? Uma coisa mais neutra, mais terrosa. Então, eu particularmente...
Agora, esse negócio da contaminação, quando era criança, eu me lembro que tinha uma lenda urbana, aí inventaram, né? Que tinha caído um homem no tonel da Coca-Cola. A gente chamava de suco de homem.
Isso
era lenda urbana, isso é mentira. Mas foi, falaram que tinha caído. O pessoal ficava procurando unha pelo.
Sim,
olhando pela garrafa. Um dente.
Foi a primeira latinha premiada, né?
Exatamente.
Trabalho na indústria, gente, o que tem o melhor do Brasil é o brasileiro. Às vezes a gente recebe um monte de ligação. Pessoal meio oportunista, querendo ganhar produto, enfim, falando que encontraram coisas impossíveis.
Encontramos um dedo dentro do pote de açaí.
Encontramos um bicho vivo lá, bicho vivo. Você fala, gente, o bicho morreu congelado. Se ele tiver vivo, não tá mais. Fala,
morto tudo bem, mas vivo não, pô.
Se fosse morto, era uma coisa absolutamente possível.
Beleza, agora vivo?
Só se fosse o Dr. Freeze do Arnold Schwarzenegger, dublado por Riso Neto.
Dublado por mim, ainda por cima, né?
Pois é.
Pra piorar a situação.
Hoje a gente aqui com Riso Neto, ator e humorista, filho do grande Chico Anísio, e Bárbara Bruno, gerente de marketing e inovação da Frutti do Brasil.
Rock Reclame.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas 8 minutos, a gente vai até as 22h30, então é rapidinho esse bloco, falando aqui com Niso Neto, ator e humorista, e com Bárbara Bruno, gerente de marketing e inovação da Frutti do Brasil. Hoje estamos com Emerson Souza e com Edu Pares. Natália Rodrigues está em Madrid, dando aquela passeada, acompanhando os festivais que ela participa como atriz, destaque.
Nesse momento ela está tomando uma sangria.
Certeza, absoluta. Certeza. Se bem que as coisas fecham cedo lá em Madrid, viu? Vou te falar, fiquei chateado.
Por isso que os ingleses estavam tomando cerveja às 11 da manhã. Né?
Pois é, só para garantir. Eles acordavam cedo porque eles sabiam que ia fechar cedo também. É. Lei da compensação. Meu, a torcida tinha muita gente lá. Liverpool e Tottenham, mas muito mais gente do Liverpool. Eles faziam muito mais barulho e o Mar Vermelho era... Dentro do estádio também me impressionou muito. Pra quem não acompanha, o final da Champions League foi agora em Madrid, no sábado. 2-0 Liverpool. Tinha o mesmo número de pessoas, basicamente, no estádio. Atrás de um gol fica toda a torcida de um time, que no caso foi o Liverpool do lado esquerdo, de onde eu tava. O Tottenham do lado direito. O Tottenham tomou um gol aos 30 segundos de jogo, praticamente, por causa de um pênalti que o Salah converteu. O Liverpool, que já tava bem, continuou cantando. O Tottenham ficou quase parado o jogo inteiro, assim. As torcidas inglesas são muito apaixonadas, né? Mas me impressionou negativamente o Tottenham ficar tão apático e positivamente o Liverpool cantando em cima e nas ruas tudo tomado de Liverpool.
Assim, 2 dias antes, né?
Tudo. Não, o pessoal meio-dia tomando banho de cerveja, arrancando a roupa, todo vermelho com as tatuagens muito loucas. Galera...
Eu entendo tanto de futebol quanto eu entendo de física quântica.
Eu
olhando pra tua cara, você não vê que eu tô uma cara assim meio de.
Achei que ele ia falar, eu tenho PhD em física pela.
Não, cara. Tanto que eu torço pelo Juventus aqui, pra você ter uma ideia.
Porra, então. Mas você faz muito bem. Faz muito bem, cara.
É verdade isso.
Eu me sou da Moca.
Sério? No Rio eu torço pelo Goitacás, aqui eu torço pelo.
Sensacional.
Você faz um trabalho social com.
Eu vou te levar na Javari pra comer um canole do seu Antônio pra gente assistir. Não fala de novo, é só o campo do Juventus.
Belo torcedor.
O grande torcedor. Vou levar você lá pra você
e
ver.
Qual é a camisa do Juventus? É vinho, né?
É Grená.
Quase falou Bordeaux.
Falei Bordeaux porque eu lembrei do Bordeaux, né? Bordeaux.
Mas Grená... gay que isso é só trocar arroba, né? Troca de arroba, né? Essa coisa de parceria que você faz agora, né?
É um perigo.
Isso é muito gay, né?
Depende.
Porra, falei mal dos Juventus do Acre, agora tô falando gay. Meu Deus do céu.
Tá vendo? Gente. E eu só falei que eu gosto.
Fervam água e tragam lençóis.
As opiniões do Rock Reclame não condizem com as opiniões dessa rádio. Olha, não nos processa. Ah, é. Lembrando assim, já que a Nath não tá aqui com o Nath Descobre, que ela sempre traz dicas interessantes de cultura, de onde ir, do que assistir, etc. A gente queria dar duas dicas ligadas ao nosso mercado, se você gosta de criatividade, especialmente do Cannes Lions, que é o festival de criatividade mais conhecido do mundo, que a gente tá embarcando pra lá em breve.
Em breve é na outra semana, né?
É, a gente vai dia 13. Cara.
Em breve e já. Não é só em breve. É, não é a gente tá embarcando, são vocês. Ah, vamos colocar o ele, correto.
Ele sempre. O pessoal, ó, ainda tem tempo. Se um patrocinador tiver pena do Edu Pares, ajuda aí, ajuda com mais uma passagem, hospedagem.
E por que não botar no Rio? Curiosidade.
Alguém tem que cuidar da lojinha, né?
Porque, porque eu sou um apresentador menor. É menor, menor, assim, sabe? Então, tudo bem.
É verdade, eu tenho 90, você tá com quanto ultimamente? Ah, é. Na quinta-feira tem o Cannes Preview aqui em São Paulo, uma parceria da PS Carneiro com o Estadão, das 17 às 22 horas lá no Nibis Cultural, na Oscar Freire 2500. Vão ter vários jurados participando de um debate e além dos trabalhos que o pessoal acha que tem grande potencial para ser premiado lá em Cannes. Então vai ter o André Cassu da Crispin Porter, Paulo Ilha da DPZT, Renata Bocchio da IBM, que esteve com a gente há pouco tempo, Bia Grange lá do YouPix, Serginho Rezende da Comando S, batendo esse papo. Então se você se interessar, Cannes Preview 2019 é fácil de achar.
Quero aproveitar, porque a Bia Granja, ela é jurada de social influencer, né? Aí eu quero mandar um beijo.
Grande, Mônica Salgado, querida.
Foi a primeira jurada de social influencer do Brasil ano passado.
É verdade.
A jurada mais bonita da história do festival.
De longe, cara. De longe,
Paulo Cesário vem esse ano?
Acho que não, Paulo Cesário vem.
Não sei, acabei de inventar esse nome.
Eu não falei com ele. Eu não falei com ele, pra ter certeza.
Você vê que ele parou, pelo sonho.
Eu falei, que é Paulo Cesário
esse ano?
Um beijo. Se você tiver ouvindo. Se você tiver ouvindo, Paulo Cesário, liga pra gente. Liga pra gente. Ai, ai. E amanhã, a partir das 8 da noite, a gente tem Reclame Live. Todo ano o Reclame faz uma live com alguns dos jurados também pra debater as principais tendências que vão rolar por lá. Então amanhã às 20 horas no facebook.com/programa Reclame, graças a Lab3 TV que vai fazer essa transmissão, a gente vai fazer um debate sobre perspectivas do Cannes Lions. Vai estar a Bruna Calmon de mediadora, grande Bruninha, apresentadora do Reclame na TV. Eu, Emerson Souza, Paulo Macedo, Felipe Turlão, vamos entrevistar Adriano Matos da Grey, Keka Morelli da UMAP, Laura Florence, que bonito. Da Havas Health.
Havas Health, é verdade.
É verdade. Né? E Fred Siqueira, Dumpfy, quatro cracassos também. Alguns deles já passaram por aqui, outros vão vir em breve. Então, fica ligado no Facebook do Reclame. 8 horas
Paulo
da noite.
Paulo Cesário, nem pensar.
Paulo Cesário tá lá.
Convidado especial. Como
Ele tá em Madrid, não conseguiu voltar também.
Temos que agradecer ao Ebidia também.
Isso,
a live vai ser direto.
Exatamente, na sede da Webidia. Grande abraço pra Webidia. Se você tá dentro desse mercado, quiser comparecer lá, tenta falar com a gente, quem sabe ainda dá tempo. Se não, acompanha e participa com a gente na live do Reclame lá no Facebook.
Paulo Cesário, contamos com você.
Agora vem cá, falando em dica cultural, você não vai falar da minha peça, não?
Mas claro.
Cara, eu quero eu muito
tô vendo
falar
o tempo passar, ou tá
chama,
acabando
chama,
o tempo?
Chama a sua peça.
A gente deixa o melhor
eu
pro final,
que
cara.
No assunto.
Fala eu quero, não, eu quero saber uma coisa antes, cara.
Você,
a sua peça é com a Tatiana Prestes.
Com a minha senhora.
Que vem a ser a sua esposa.
Sim.
E vocês falam, e ela é...
Ela é educadora sexual. Ela é sexpert.
Sexpert. Achei muito bacana
bonito,
esse termo.
Né?
Sexpert.
É chique, né?
Assim, geralmente o pessoal, tipo Laura Miller, assim, a galera vê esse pessoal e fica pensando se é legal de comer ou não, na verdade.
É isso, quando eu vejo uma contorcionista engraçada, eu penso isso.
Mesma coisa, né? As pessoas pensam assim. Como é que é falar uma peça que mistura humor e sexo, casado com uma sexóloga? Primeiro, a pressão é muito alta quando você casa com uma especialista em sexo, não?
Você tá bastante tempo. O filho de Chico Anísio é maior, na verdade, a pressão.
Você gosta de altos desafios.
Me meto em cada um, né?
Você gosta de altos desafios.
Literalmente, me meto em cada um. Mas cara, deixa eu explicar primeiro o que que é. Que você fala assim, um espetáculo de sexo, não tem sexo explícito, tá? Desculpa decepcionar vocês.
Como é que chama o espetáculo?
Vem transar com a gente.
Teve um livro antes,
né? Não tem nudes.
Oi? Teve um livro antes, esse espetáculo teve um livro.
Não, na verdade
antes,
é o seguinte, Vem Transar é uma marca, né? A gente tem uma marca com esse nome. Tudo começou com um livro dela, que chama Vem Transar Comigo, que é um manual do sexo quase completo.
Uhum.
O livro dela é incrível.
Só não tem penetração.
Olha, se você for ver, na teoria tem.
Tá.
Agora, se você quiser penetrar o livro, você...
É
um livro fino, assim, eu não aconselharia. Né, o melhor é um dicionário, você faz um furo, né? Ah, tipo, aquele que você guarda arma, o cara esconde arma.
É ruim porque esfola. Não,
mas... eu sugiro botar três camisinhas.
Deixa eu só falar uma coisa, não pense em outro livro grosso pra citar a piada, não, Emerson, porque a gente já pode ser...
jeito que ele tá,
pelo amor de Deus, ele pode falar cada um.
Não, mas não é isso, Niso, na verdade, ele não vai penetrar o livro, ele quer usar o livro para...
como penetrar, estímulo, né?
Exatamente.
Alguém. Nesse caso é um livro que vai te dar muitas dicas, mas para esse intuito eu sugiro revistas, né?
É mais fácil de dobrar, né? É verdade.
Não, mas tem um tema mais picante. Exatamente. Mas então é a palestra dela, que a palestra dela sobre sexualidade já é quase um stand-up comedy, né? E comigo do lado falando bobagem. Então ela ensinando e eu desconstruindo, vamos dizer assim. Tô sendo muito chique, bem. Né? Tô muito sendo
bonito.
Eu vi que vocês lançaram uns brinquedos, sex toys também depois.
A gente tem uma linha de sex toys, exatamente. Boa. E tá fazendo muito sucesso.
Você vê que engraçado, né? O açaí, o Edu Paris ficou louco pra Bárbara trazer pra gente. O sex toy, ele ficou mais quietinho, assim. Que,
não,
né?
Pode trazer também. Manda pode também. Trazer, pode trazer. Traga tudo. Cara, sempre tem uso.
Ele falou que eu não trouxe, mas que geralmente ele usa no programa, né?
Exatamente. Aliás, se ele trouxer o sex toy, pelo amor de Deus, não consuma no programa, Edu Paris.
No caso, ele tá usando agora.
Não tem necessidade.
Eu estou usando agora e vocês não estão vendo.
Meu Deus.
Graças a Deus.
É por isso que você tá se ele não para de se arrumar na cadeira, né?
Eu vi numa entrevista. Bom, primeiro você deve ter aprendido também algumas coisas.
Automaticamente, né?
Não, que eu vi que tem. Inclusive, na entrevista ela citou. Ela citou que existe o ponto A e o ponto U também.
Cara, são vários pontos que tem. Inclusive, que tudo isso, você vendo o espetáculo, você vai sair de lá entender. Falando, meu Deus do céu, como eu não sabia nada sobre sexo.
Se eu quero ver o espetáculo, o que eu faço? Quando?
É lá no Bibi Ferreira, estreia agora sexta-feira. Oh. Às 11h30 da noite, lá no Bibi Ferreira, na Bela Vista, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Boa. Um teatro já consagrado de comédia.
Sem dúvida.
E vão lá nos assistir, vocês vão adorar, porque é uma coisa totalmente diferente.
Boa.
Uma coisa que acho que no mundo não tem igual. Um casal casado de verdade, ensinando sobre sexo, a gente fala sobre algumas coisas da nossa vida sexual, inclusive.
Vocês chamam alguém da plateia, não?
Não. Podem ficar tranquilos.
Só por curiosidade.
Só pra ver se a gente pega a primeira fila, a última.
Não, pode sentar na primeira fila, a gente não zoa com ninguém da plateia, que isso é desagradável. Eu, particularmente, eu como público,
não,
eu gosto.
Eu seria zoado ali nessa peça, não tem problema não.
Mas se você quiser, você preenche um
formulário.
Você manda um.
Hoje em dia é sempre bom assinar um formulário.
É o seguinte, a gente dá um formuláriozinho, a pessoa anonimamente faz uma pergunta e a gente tira a dúvida dela durante o show.
Pô, que legal, hein?
E não é legal.
E numa peça chamada Vem Transar com a Gente, vocês um casal real, não rolou nenhum convite pra homenagem?
Rola de vez em quando.
E vocês topam?
Não.
Ah, tá, só pra saber. Edu Paris, eles não topam.
Não, um amigo. Porque tava querendo?
Um amigo do Edu.
Pediu.
Foi.
Foi.
Quem sabe.
Deixa eu com o meu brinquedinho em paz aqui, por favor.
Um beijo pra Silvia Helena, querida. Esposa de Edu Paris. Voltando pra história do açaí. Eu não vou nem perguntar se usam o açaí pra outras coisas também depois desse assunto.
Com certeza usam, viu?
Tá muito boring, né?
Com certeza usam.
O açaí.
Posso garantir que usam.
Ele também, ele é, como é que fala?
Afrodisíaco.
Não que eu saiba.
Tá. Você tem que misturar com alguma coisa. Responder
isso
que
eu
ia dizer. Amigo, tem que misturar
com isso. Não fica afrodisíaco.
Como eu disse, ele é versátil.
Ele é alérgico, não? Ele é alérgico ou não? Ele pode ser, viu, Emerson, pode testar em algum lugar.
Não, ele
tá anotando.
Essa resposta.
Não, um produto tão brasileiro em todos os significados da palavra, como é que é o consumo de açaí lá fora? Vocês exportam muito? Tem lá?
Hoje
galera
a
lá de
tem.
Fora se interessa pela
Sim.
história? Entende
tem,
o que é o açaí?
Então, começando a conhecer, tá engraçado, tem uma amiga que mora em Londres que até comentou isso comigo esses dias. Ela falou, meu, as pessoas sabem, se falar açaí, a gente sabe o que que é. E você vai pra fora, você começa a ver pontos de venda.
Uhum.
Tá disseminando. Sei lá, estive na Tailândia um ano atrás, vi açaí pra vender na Tailândia. Eu falei, caraca, eu quase não
o
cheguei
doce,
aqui
né, quando nesse esquema. Chegou.
Então, tipo, isso tá tomando o mundo. Pra gente, hoje já é de 5 a 10% do faturamento, dependendo do mês.
Então, e aí agora vocês também estão na história da pitaia, né?
Que como uma outra fruta exótica. Ela vem da Nicarágua, a nossa
Nicarágua.
Pitaia. E ela é daquela cor
Incrível, ela é rosa, ela mesmo, é, não é cheia de corante.
Não.
Não tem nenhum corante no produto?
Nenhum. Não, aquilo é a cor da fruta, é a polpa da fruta.
Caramba.
Zero mano. Corante, ela tem isso, aquela cor.
Porque assim, tem muita gente que cada vez mais discute o consumo de qualquer coisa, porque não é industrializado demais, tem muito acidulante, corante, inibidor de não sei o que lá. Então, tanto açaí quanto a pitaia me impressiona mais porque é um rosa bem vivo, assim, é 100% cor das frutas ali.
É, o bom da pitaia é que na feira o cara nem vai precisar botar aquele plástico vermelho, que na barraca da melancia, já reparou?
É, né?
Que o cara bota um plástico vermelho.
É. Pra dar aquela cor colorada.
Exatamente, aquele vermelho lindo.
Aquele, o filtro do Instagram natural, né?
Exatamente. Exatamente.
Não. Que impressionante.
É lindona daquele jeito mesmo.
Impressionante. Tem mais algum produto na linha de vocês, ou que tá por vir? Como é que vocês estão?
A gente lançou recentemente uma linha de bebidas, né, refrigeradas. Então, sucos e smoothies. É, fica na gôndola de refrigerado, né, na geladeira, não é no freezer. Smooth,
só coisa chique, né?
Chique bem, tudo em inglês. É, igual o stand-up. Não, mas a gente lançou, é uma coisa mais pronta pra consumir assim na hora, mais prática. Tem versão de 300ml, legal. Tem versão de 1 litro, 100% fruta, sem adição de açúcares e tudo, legal. Mais. É um produto bem bacana. Vou mandar pra vocês junto.
Boa.
Não.
Ah, vai mandar?
Vou.
Tá. Não trouxe, né? Mas vai mandar.
Vai mandar.
Ok.
Todo mundo fala isso aqui, olha.
Com essa história do canabidiol aí, esse negócio da maconha aí, sendo...
Hoje ele tá... Uma coisa com a outra, eu não tô...
lançar algum produto aí, um suquinho...
Ele quer um creme de ervas.
Natureza, pá, não sei.
Não, a legislação brasileira ainda não permite, senhor.
Mas tem movimento... É verdade, agora até retrocedeu. Tava
esse planta em casa,
quase,
né?
Lá, tava com quase certeza. Lá, acho que... Agora não vai ter mais, tá ok?
Um caseiro,
Aí, Edu, fala pro seu amigo.
Não vai ter. Não vai ter creme de erva.
O seu amigo, né?
É o meu amigo. Meu amigo. Olha, amigo.
Perguntas aqui, né, do live.
Eu nem sabia que você era amigo do Emerson Souza.
Pois é, mas é só de terça. Ó, e a loja? Fala da loja. Vocês têm uma loja? Chama Frute, é isso?
Ela
na Vila Madalena, é só uma?
Na verdade, a gente não trabalha com franquia. A gente tem parceria com várias franquias. É a gente que produz, enfim, até... Rei do Mate, Casa Pão de Queijo, é tudo a gente que fornece, mas essa loja ela é do fundador da Frute, fica ali do lado do nosso escritório.
É o showroom, né?
É. Boa ideia. A gente loja conceito, mas é.
É o brinquedinho do seu Frute.
Exato.
Como exatamente. Chama o seu Frute?
Marcelo Cezana, seu Frute.
Marcelo Cezana, grande Marcelo Cezana.
Achei que fosse Marcelo Fruta, não, né? É.
Marcelo
Cezana.
Não,
né? Acho que.
É. Melhor não, né? Eu que não vou receber agora o açaí nunca mais, né?
Agora é só pitaia pra você.
E toma-lhe pitaia.
Lins
cor-de-rosa, fala.
Voltando pra essa nova fase da carreira, agora com uma peça de teatro baseada em fatos reais, praticamente. Com
esse
a sua
filme
esposa.
É baseado em fatos reais.
Você.
Olha, voltou pro canabidiol, hein?
Herbert Richard. Grande Herbert. Você também fez. Foi pra Record, Power Couple, Dancing Brasil.
Sim.
O que é mais fácil, você agora assumir esse papel de Niso Neto, pessoa física, real, ou fazer a parte dos personagens que você fez durante toda a sua vida?
A gente também, como artista, assim, a gente tá, como eu tô aqui agora, né? A gente mostra também esse lado, entre aspas, normal, né? Como a gente é. A gente nunca mostra, né? Se eu mostrar, vocês vão me chamar.
Aqui de normal aqui não tem nada, né?
É, graças a Deus, né? Não é verdade? Mas você fazer um reality show, assim, principalmente como foi o Power, é muito louco, assim. Você tá do lado de lá, né? Que a gente vê esses realities, todo mundo pensa, né? Uhum. Como seria eu estar num reality desse, cara?
Eu vi você dançando Zouk e tudo mais. Né?
Foi o Dance em Brasil, e foi outra pegada, por incrível que pareça, mais desafiador, né? Porque te tira totalmente da zona de conforto, né? Sim. Cara, se fazer um programa desse é muito louco, cara. Pois você tem que dançar tango em 3 ensaios e uma produção
quantas horas
enorme. Ensaio, são 6 por dia. São
é um trampo, um job.
É, isso que eu falo.
Cara, mas é muito pouco.
É o que
pouco.
Você faz a
dublagem, então. Sim, são 3 ensaios de 6 horas.
E você tem que sair pé de valsa.
E é muito pouco, cara. Pra quem nunca dançou, é um desafio incrível. Eu fraturei o ombro, foi dramático o negócio.
Aliás, o negócio, assim, tem muita gente que faz o tal do crossfit, joga bola, não sei o que lá, e beleza, né? A galera vai fazer o baile do Faustão,
vai fazer o
Dance em Brasil e se quebra todo clavícula, ombro.
É muito louco,
tal.
Muito louco. Agora é um desafio fantástico, né, assim, incrível. Foi incrível, assim.
Você continua dançando depois dessa história aí ou não? Falou, chega, não sou disso.
Continuo?
Que legal.
Pra você que tá vendo no Facebook, você viu a resposta original de Niso Neto. Vamos deixar a magia do rádio entreter.
Tem gente vendo no Facebook, né? Posso ficar tranquilo, né?
Tem.
Ah, tá bom.
Acho que tem quatro pessoas agora. Ah,
então, tem gente vendo, tem gente.
Não, agora que a gente falou três.
É. Alguém falou, não vou mais ver esse negócio. Cansei de ser enganado. Ô Bárbara, pensando pelo lado do marketing, com essas coisas de entretenimento, etc., vocês fazem muito patrocínio? Como é que vocês selecionam aonde vocês vão investir, ou não é muito a praia, assim, o conteúdo é
mais
a praia?
Foi muito a nossa praia por muitos anos, e foi um primeiro momento da marca, muito em evento esportivo, né? Uhum. E aí é o que eu tava falando pra vocês aí, até que a máscara caiu, descobrimos que as pessoas consomem açaí porque é gostoso só, né?
Não, porque é super...
Tanto que tem, né, leite condensado e tal, não tá tão vinculado mais apenas ao mundo. O mundo esportivo continua consumindo, obviamente, mas não tá...
Não é só isso.
Restrito, é. E patrocínio, eu acho que quando você é uma empresa do nosso tamanho, que não é muito grande, você precisa investir uma fatia muito grande para ser relevante. Então, não é... Não acredito que seja um bom caminho para o nosso tamanho. Uhum. Acho que a gente consegue fazer... gerar outros conteúdos mais relevantes, boa, mais inteligentes, boa, de outras
nada
formas.
Nada de eventos.
Nada de eventos, por enquanto.
Teatro, então, nem pensar, né? Vou nem me animar.
Seu amigo,
Depende, tem.
Avisar pra quem?
Seu amigo que não tá rolando mais nada de eventos.
Né? É, eu vou avisar pra ele também que programa de rádio não vai rolar.
Não, então, eu não sei. Ela falou em conteúdos diferentes. Eu não sei se você conhece a Tereza Prado, que tá aí atrás. Ela pode te ajudar, de repente, assim, aparecer mais no Rock Reclame. Aparecer, de repente, mais. Tem uns merchandising legais. A gente promete que não deixa o Emerson falar da sua marca.
Eu fico calado na hora. Foi um pouco do teste cego que vocês passaram.
E eu louco pra mamar nas tetas da Lei Rouanet.
Aliás, falando dessa...
Não. Secou?
Acabou, não consigo, velho. Não, não é que não secou nada. Não secou, mas não rola.
Ainda dá. Mas falando ainda um pouco dessa parte da...
Leite não dá, hein?
Falando das oportunidades, né, das marcas aparecendo, você já imaginou como é a sua marca, Emerson Souza, como destaque numa das maiores vitrines da internet?
Pois é.
Tô falando da OLX, que quando eles surgiram, tinha até um jingle. Você lembra daquele "a cada um minuto, quatro coisas vem"? Se os caras fossem regravar esse jingle hoje...
Não seria com Edu, você.
Hein? Não seria comigo. E em vez de quatro coisas vendem, seriam 50 coisas vendem a cada um minuto. Uhum. É surreal, cara. E a cada 5 carros vendidos no Brasil, um é por meio da OLX. Hoje o aplicativo de vendas mais baixado na App Store e na Play Store.
Isso é uma surpresa. Onde mais vende carro no Brasil,
Pois é, a cada 5, um é vendido pelo OLX. Muita gente acha que ainda é pelo lado do test drive, etc., que a internet não ajuda a fazer. Os caras resolvem mesmo.
É
então,
o tal da uberização, né? Que tá...
Pois é, o digital tá muito, muito forte. Então, se você quer resultado, o OLX é a melhor e mais completa plataforma de mídia para o seu negócio. Se ela faz tudo isso para os usuários, imagina o resultado que ela vai entregar para sua empresa. Muito bem.
Por momentos, eu nem achei que era no Merchan. Eu achei que era uma notícia, não achei que fosse um testemunhal. Foi muito bem.
Mas não deixa de ser uma notícia, cara. É tudo, é 100% real. Todas as informações passadas aqui são 100% reais.
Foi muito bem.
Inclusive a história de que a Fruit podia ter muito sucesso aqui no Rock Reclame também, sim, junto com a gente.
Por exemplo.
Assina aqui.
Fala aí pro seu amigo que ela falou não.
A gente tá quase fechando o programa. A gente sempre gosta de fazer uma pergunta aqui, falando, a gente fala de experiências de vida, experiências pessoais. Então eu queria que a Bárbara primeiro e depois o Nidos contassem o que vocês vivenciaram graças a profissão de vocês. Então, por exemplo, Bárbara, teve algum evento, teve algum acontecimento, alguém que você conheceu?
Nossa, top of mind pra mim foi ter ido conhecer o processo de colheita no Pará, assim, foi uma experiência de vida, é uma energia, assim, enfim, conhecer o Pará, conhecer o processo, você pegar o barquinho, você ir no rio e você ver como aquelas famílias vivem daquilo e que agora tá movimentando bastante dinheiro e as pessoas estão indo para a faculdade. E a beleza, né? Não é um lugar, pra gente que é brasileiro, não é um lugar que a gente costuma colocar no nosso destino como turismo.
Uhum.
E aquilo é lindo de um jeito que, enfim, eu acordava às 5 da manhã, felizona, tá aqui que não deixa mentir, eu não sou de acordar cedo, não. Mas assim, eu acordava felizona para pegar o barco cedo e viver aquilo. Isso só trabalhando com açaí para viver. Que açaí, não, gente, qualquer, já me perguntaram até curiosidade sobre açaí. Você comeu qualquer açaí na sua vida, pode ser na Conchinchina, ele veio, da nossa floresta amazônica. Não, não conseguiram reproduzir a
saia. Não tem nenhum outro lugar no
mundo.
Já
tentaram plantar, já tentaram fazer fazenda. Não conseguiram reproduzir as condições da Amazônia para ter um fruto bom.
Assim. Que demais, que demais. É. Então é, a gente pode falar com propriedade que é um produto genuinamente brasileiro. É coisa nossa. Muito bem. Niso, quem que você conheceu? Onde você foi? Que...
Cara, um cara da minha geração ter trabalhado com essas pessoas com que eu trabalhei, realmente é um privilégio muito grande, né? Esses caras é Walter Dávila, Zé Trindade, tô dando uma pausa pro pessoal dar um Google e né?
pra quem
e
é novo,
Costinha, esse pessoal da escolinha, tudo. Cara, pô, Costinha, isso aí foi uma coisa assim, absurda, né?
A escolinha era um dream team do humor brasileiro.
Nossa, demais, né? Não,
foi demais. Muito legal, né?
Né? Costinha e...
Deixa um trechinho de um texto do seu personagem lá na...
Fala o nome do
Ptolomeu.
Seu Ptolomeu.
Seu Ptolomeu?
Por favor.
Nem tanto, mestre, nem tanto. É, porque eu não, você quer que eu responda um negócio difícil daquele? O cara quer...
Quanto é?
Fez isso pra me sacanear, né?
Quanto é qualquer número elevado a zero, como pergunta?
É, exatamente, porra. Porra,
aliás,
sacanagem.
Deixa eu te botar na Berlinda, então. Uh-huh. Tiveram dois seu Ptolomeus na nova escolinha. Uh-huh. Quem foi melhor?
Cara, não sei, sinceramente.
Otaviano Costa e
Bruno
Garcia.
Otaviano eu vi mais, né? Eu vi mais. O Bruno, realmente, eu vi pouco, assim. Mas acho que os dois, cara, realmente, não... Falando, sendo sincero mesmo, assim. Acho que os dois... Talvez o Otaviano por ter feito mais, eu acho, né? Tenha sido um pouco mais marcante, né?
Por que que ele saiu?
Acho que era um negócio de disponibilidade, alguma coisa que ele não podia.
De agenda. E o Bruno como
teu professor, tá bom, né? Ah, o Bruno tá, pô, tá ótimo.
Muito,
cara.
Né?
É uma resposta ali, uma.
É uma bela resposta.
Difícil,
né?
Ali, né?
Porque fazer os outros personagens clássicos já é muito difícil.
É,
fazer
exatamente.
O principal e o próprio
filho,
pai.
Né? Né? Complicado, né?
Mas mandou muito, parece.
Sim, sim. Tá, ficou ótimo. Ficou show mesmo.
Sensacional, gente. Tempo estourado, infelizmente. A gente bateu um papo aqui incrível com o Niso Neto, ator, humorista, ilusionista. Nem falou da parte de ilusionista, que eu queria saber tanto também. A gente vai...
Ah, ficar pra próxima.
Vai puxar mais esse assunto aí. Vamos ter outras oportunidades pra ele contar essa história. Lembrando que, a partir de sexta-feira, estreia Vem Transar com a Gente.
Isso, lá
fica
no
Fica tão
Bibi
estranho
Ferreira.
Falar isso, mas é o nome,
cara,
da peça, tá, gente?
Não tô entendendo.
Vai que alguém aceita, eu sou casado, não lembro mais como é isso.
É, não eu vai rolar, né? Tu vê só, eu sou casado, não sei mais o que é isso. Olha só, cara, tua mulher adorou essa
fim de carreira.
Eu tô torcendo pra ela já ter ido dormir essa hora.
Nossa, sua mulher...
Teatro Bibi Ferreira, sextas e sábados.
Apareçam lá, seis sábados, às 11h30 da noite. E no Smart Pass... Você encontra ingresso para comprar. smartpass.com.br.
Muito
Procura
bem,
lá que vocês acham.
Bem, muito
a
bem.
Peça chama.
Fala você,
quer falar? Vem transar com a gente.
Uma comédia para casais que ousam ficar juntos.
Ó. Oh. Oh, yeah.
Bonito isso, que bonito.
Chupa, né? Brasil.
Ai, ai. Bárbara Bruno, gerente de marketing e inovação da Frute Brasil. Um prazer enorme ter você com a gente. Aprender um pouco mais dessa fruta tão incrível, de todo o processo. Foi um prazer enorme pra gente.
Obrigada.
Edu Pares, você hoje com o microfone só pra você, não teve Natália Rodrigues.
Edu Pares é aquele ali, do bigode.
É, só olhando, eu falei, que engraçado, do cara, agora ela me confundiu.
É, que é do gaúcho,
ele é. Eu tô vendo o reflexo dele ali no vidro. O Emerson Souza, hoje você teve um microfone só pra você, não teve Natália Rodrigues.
Foi legal.
Você ficou feliz,
você
quer derrubar ela de vez?
Não, ao contrário da Natália, eu não tô jogando contra, a Natália fez falta aqui.
Ah, fez falta.
Ela fez falta.
Fez falta.
Não tô jogando contra, não.
Fez falta.
Chegar aí que o lugar é teu.
Muito bem, muito
Quero
bem.
Agradecer a presença da Bárbara, obrigado por ter aceitado aqui, obrigado por alguma brincadeira aí do Edu, alguma coisa que ele falou que talvez tenha te incomodado, peço desculpa já de antemão. Niso.
A gente fala isso dele, né?
Niso, muito legal, uma honra ter você aqui.
Imagina, um prazer,
pô,
gente.
É, pouco tempo, tem tanta coisa pra falar, né? Mas ó, as portas estão abertas.
Me sigam aí no Insta.
Qual é o Instagram?
Por gentileza, Neto Niso. Sabe quando eu fui fazer meu Instagram, já tinha o Niso Neto?
Segue de volta.
Aí eu falei, vem cá, velho.
Segue que eu segue de volta.
Falou, não, meu nome é esse. Falei, pô, tua mãe era minha fã mesmo, hein? Pô, o nome do cara é Niso Neto, cara.
Será que não é filho? Você pode ser também, porque apareceram uns dois aqui ou três aqui no Facebook.
Tem sobrancelha grossa, tem o cabeção, cabecinha, o joelhinho. Tem, né? Aí é um perigo. Aí, caso de fazer DNA.
Legal, siga o Niso Neto. Eu quero só aproveitar para deixar uma dica aqui para um podcast de futebol, Rasgando a Bola Futebol Polêmica.
Ô, louco.
Que é, se você se interessa por futebol, mas não precisa, não é a resenha, né, especificamente o que está acontecendo dentro de campo, não. Se você quer saber de polêmica, de baixaria, por exemplo, essa história do Neymar, com certeza tem uma opinião forte ali,
tem
polêmica.
Tem um programa só do Neymar.
É, tem um programa só do Neymar, tem no Spotify, hein? É do Rojas aqui,
como chama?
Tá aqui. Rasgando a Bola Futebol Polêmica.
Rasgando a
Pode
bola.
Pode acompanhar lá no Spotify, bem, hein? Tá nessa moda do podcast.
É, tá. Não
vai durar, não, vai belar.
Ah, eu acho que vai durar bastante, viu, cara? Eu acho que vai longe essa história.
Sim, é legal, é legal.
Que é uma evolução conteúdo do conteúdo pro rádio, que todo mundo achou que ia morrer, não é? Do padre.
Conteúdo o rádio não vai morrer nunca, cara.
É. Bom, eu vi falando aqui, o Ratinho que falou essa frase, foi que o rádio vai noticiar o fim da internet, né? Então é mais ou menos isso que vai acabar acontecendo.
Ele vai mudar, como ele mudou ao longo dos anos, né?
Não acaba. O podcast.
Mas rádio é rádio.
Podcast já era programa de rádio, que virou podcast, que vai voltar a ser programa de rádio.
É, rádio, só que numa outra plataforma, de uma outra forma.
A distribuição, que é diferente, mas enfim, isso é outro lero. Eu queria aproveitar e fazer um merchan também, porque eu tô vendo que eu tenho que aproveitar o espaço aqui pra fazer merchan.
Por favor.
Porque tá todo mundo
fazendo
merchan. É merchan da LX, é merchan do podcast. O que, que mais
não
vai
ter? Não
me
fala que voltou o queijo quente.
Não voltou. Obrigado, Nis, valeu. Prazer enorme ter
você aqui. Imagina, um prazer, gente.
Muito obrigado mesmo, Bárbara. Muito obrigado também. Hoje eu tô falante, né?
Sim, então chega.
Você teve falas e tudo. Aliás, mandar um abraço também pro Luiz Lui, que tá ligado com a gente, Solange Novaes também, Iracema Planche, sempre com a gente, esse time aí.
A Silmara Lins, ela só falou assim: tomo com medo. Eu espero que ela esteja falando do açaí. Silmara, um beijo pra você.
E a gente falou do podcast lá no Spotify também. Tem o Rock Reclame em podcast lá no Spotify. Então, se você quiser acompanhar os outros programas e etc., os próximos, esse de novo, fica ligado lá, que tem também no Spotify o Rock Reclame em podcast. Agradecer muito a Lab3 TV, que faz a nossa transmissão ao vivo no facebook.com/programa-reclame. Marcinho Bertoloni, Pedro Viana, todo o time da Lab3 TV.
O Edu agora tem gente nova.
Grande Edu aqui também. Hoje ele mandou nos cortes de
câmera. Namorado do Pedro, do Pedrinho.
Pô, que bonito. A Tati rodou, então.
É, a Tati rodou.
Pô, coitada
Tati da Tati. Pedrinho tá fora.
Coitada da Tati. Então, se você quiser ver em vídeo também, rever esse programa e ver os outros por ali, facebook.com/programa-reclame, graças à transmissão da Lab3 TV, nosso diretor-geral Roger Garcia, o Homem da Batuta, nosso produtor Allen Lins e toda a equipe que faz o Rock Reclame acontecer, os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz,
um beijo pro
Wagner Rocha, grande Patati, ele mesmo, um abraço, Eloá Rodrigues, Diogo Assunção, Paulo Macedo, meu jovem, Duda Hernandes, Guiba Freire e Fernanda Sokolowski, grande beijo a todos vocês, parabéns, terça-feira que vem tem mais Rock Reclame aqui na Kiss FM, opa.
Sem esquecer, um abraço para quem? Paulo Silvério. Nosso
Paulo querido. Silvério, e grande.
Você, aliás, não, também que era?
O pro amigo dele aqui. O
Paulo Silvério.
Tava tentando lembrar o nome.
Silvério não,
Paulo
Silvério não.
Agora já é.
Paulo Cesário.
Eu tava tentando lembrar o nome.
Cesário.
Tá com um problema de memória recente, não sei o que é, velho.
Cara, não, mas tá proibido ainda.
Açaí diz que é bom pra
você. É, ajuda. E um abraço especial pro Diego Salem Garcia, que também fez aniversário essa semana. Grande Diegão, morando em Boston e sempre ouve a gente também. Vou ficando por aqui, eu sou Caran Novas. Terça-feira que vem tem mais ao vivo a partir das 9 aqui na Kiss FM. Até lá, tchau, um abraço.